Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala jovem, jovem menino, jovem menina, você amigo ligado na Rádio Fapcom. Começa mais um Falta de Quarta aqui na sua programação, comigo Rafael Costa e meu amigo Guilherme Guidetti. Boa noite, Gui.
Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte da Rádio Fapcom. Obrigado pelos aplausos, esse estúdio sempre lotado. Hoje temos aqui cerca de 500 pessoas aqui dentro.
Entre pagantes e não pagantes.
Tudo tranquilo, Rafa. E você, está bem?
Tudo ótimo. Tudo em paz, tudo sossegado.
Ai, que bom. Fico feliz quando você está assim, cara.
Que bom. Temos convidados mais uma vez no nosso programa de hoje, Gui.
Temos convidados, sempre temos um convidado, hoje não seria diferente e hoje eu tô feliz, que hoje eu sou maioria na mesa, tá? Então, apesar de você ser o comandante desse programa aqui na mesa, Vossa Senhoria terá que respeitar, porque o convidado de hoje, ele, apesar de tudo, ele é São Paulino, ele faz aniversário dia 2 de junho, ele é geminiano, ele gosta de jogar bola, era atleta do Rehab, era o principal jogador do
Rehab.
Tem
que respeitar mesmo?
Lógico que tem.
Tá bom.
Poxa. Foi contratado por 500 mil libras pelo ABNT esse semestre e tá aí pronto pra ser campeão do próximo campeonato da Taça Mussum, do Fapcom Champions League, já foi campeão do Triangular contra o CBJ. Tô falando dele aqui, o Matheus Silveira.
Muito bem!
Boa noite, Matheus.
Boa noite, Gui. Boa noite, Rafa. Satisfação estar aqui no programa. E vambora.
Seja bem-vindo, Matheus.
A honra é toda nossa. Hoje você é minoria aqui, ô, Rafael.
Tudo bem, cara. Minoria, mas fez mais gol que todos vocês juntos.
Rafinha. Rafinha.
Diga.
Posso dar um destaque rapidinho?
Com certeza.
A gente não podia deixar passar em branco o destaque de hoje, porque o futebol venceu, Rafa.
Sim, assim
no
como
fim
amor.
De semana. No fim de semana não. Na verdade, na segunda-feira, após o empate do Tottenham com o Chelsea, o Leicester foi... sagrou campeão inglês, né? O Leicester tem um orçamento pequenino, gigante, perto dos gigantes do futebol inglês, venceu o Manchester, venceu até o Tottenham, que não tem aqui o salário astronômico, o orçamento astronômico que tem as outras equipes. Leicester, que ano passado brigou pra não cair, se sagrou campeão inglês com duas rodadas de antecedência, tem 77 pontos na liderança. O segundo colocado é o Tottenham, não chega mais, ele tem 70 apenas. Então o Leicester, que seria... o Leicester ganhando lá na Inglaterra seria como a Chapecoense ganhando aqui no Brasil. Então é uma coisa a se destacar, uma coisa a se vibrar demais, cara, demais.
Bem, palmas ao Leicester, campeão inglês da temporada 2015-2016. É o Audax da Inglaterra?
Não, é o Leicester.
Muito bem. Nossa.
Não, que a comparação foi... eu acabei de falar que a Chapecoense perguntou se é o Audax.
Você não entendeu a piada, gente. O pessoal de casa entendeu. Pessoal, certo?
Tá bom.
Mais algum destaque, Guilherme?
Ah, só isso, mas e o gol que eu fiz ontem no Rafael, né? Fiz um gol ontem não, né?
Ontem?
Essa semana. Ontem não,
sim.
Desculpa. Essa semana fiz um gol no Rafael jogando, né? Eu e o Matheus não jogamos ontem no mesmo time, mas o entrosamento tá a milhão. A gente vê aí nos grupos as mensagens que a gente manda junto, inclusive.
Instantâneo.
Mas eu queria falar de amor, Rafael.
Falar de amor, Guilherme.
Eu quero falar de amor.
O que você quer falar de... não tem áudio hoje, né?
Não, hoje não.
Tá bom, minha mãe.
Se bem
tá
que
casa.
Eu sei, se bem que eu sei.
Diga.
Que você tá de conversinhas aí.
Tô de conversinha?
Ah, tem pessoal aí que tá se interessando.
Olha só,
tô
será
errado?
Que tem?
Tô errado?
Ouvi boatos.
Ah, tá, só pra saber. Gente, você, jovem senhora de 30 anos ou mais. De 50 anos pra cima, que
é
se interessa pelo
é
Rafa. Que se interessa pelo Rafa, esse menino, Moreno Jambo, Ribeirão Pires, essa voz gostosa de ouvir, que você ouve toda quarta-feira de noite aqui no Rádio Fapcom. Ele ainda está à procura da sua alma gêmea, da sua metade da laranja, da tampa da sua panela, do ovo frito de sua marmita. Ele está procurando, não é, Rafael?
Verdade.
Então, se você se interessa por esse rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, mande uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp 96588-1595. 96588-1595. Participe do programa. Mande mensagens pra ele, porque ele está carente e ele quer sua atenção.
Eu não tô carente.
Tá sim, Rafa, não precisa chorar.
Não, estou bem.
Mande sua mensagem. Mande sua mensagem também pra participar do programa, né, Rafa?
Sim, afinal com esse quadro eu sei que podemos ficar aqui mais um ano nesse quadro, que eu não garanto nada.
Sua mãe já mandou uma mensagem.
Então, obrigado pelo nosso árbitro Danilo. Acabar com essa brincadeira que você inventa aqui, Guidetti. Tá, isso,
brincadeira.
Isso é maldade, tá?
Isso
é maldade.
Que brincadeira, é sério, pro quadro.
Muito bem, você participa no nosso programa pelo WhatsApp 96588-1595, mensagem chegando, várias mensagens. Guidetti vai acompanhando aí e vamos divulgando ao longo do programa. Matheus, você já mandou mensagem pra nós, né, Matheus?
Ainda não.
Não, não, podia falar que já, Matheus. Poxa.
Sou sincero.
Fica aproveitando. É, sincero. Tá vendo? Alguém do ABNT que vai pra frente.
Lógico.
Muito bem.
Mentira, vamos começar. Falcatrua só no Média 8.
Vamos. Opa, que isso. Na hora do Fapcon Champions League nós vamos falar disso. É. Vamos começar a falar dos times paulistas do futebol. Aí vem o Santos.
Santos, Santos.
Ah, o Santos teve a final, né, a decisão do Paulista no fim de semana contra o Audax, que é o Leicester do Brasil, segundo o Rafael. O Santos, ele jogou bem, jogou até melhor, principalmente no primeiro tempo, teve boas chances, o Sidão teve trabalho, teve bola na trave, teve muitas oportunidades, mas o Audax mostrou seu futebol, jogou bem também. O gol deles, inclusive, é um gol que eles foram tocando lá de trás, prendendo a bola, ficaram quase um minuto com a bola no pé. Então é uma equipe que mostrou seu jogo e se deu bem também, conseguiu um empate e a decisão ainda está aberta, apesar de o Santos ser amplo favorito, né, e ter a obrigação de ganhar do Audax no domingo às 4 horas na Vila Belmiro. Você assistiu esse jogo, Matheus?
Assisti o primeiro tempo só. Achei o Santos melhor que o Audax no primeiro tempo, mas pelo que falaram, no segundo tempo...
Segundo tempo deu uma equilibrada.
Primeiro gol foi do Audax, né, e o Santos conseguiu um empate no final.
O gol foi do Mike, uma jogada bonita, ele recebeu a bola, conseguiu dominar a bola dentro da área, cortou o zagueiro do Santos e bateu de esquerda, foi um lance complicado ali dentro da área que ele resolveu rápido e bateu bem. E aí o gol do Santos foi naquele petardo do Ronaldo Mendes.
Substituto do Lucas Lima. Que
você do Ricardo Mendes, desculpa, Ricardo Mendes. É Ricardo Mendes ou Ronaldo Mendes? Agora não lembro.
Ronaldo.
Foi o Mendes.
Ronaldo. Foi o Mendes, foi o Mendes. Ele foi o Mendes ali, o Mendes.
Grande Mendes! Grande Mendes.
Ele meteu aquela bicuda de fora da área, a bola passou ali do lado da mão do Sidão, o Sidão não conseguiu pegar.
É,
mas...
Foi um lance esquisito, pra quem assistiu o lance, primeiro que foi uma falha do Tietê.
Foi.
Já vamos começar a falar, porque ele vai vir pro Palmeiras. Sim. Já tá falhando. Tudo bem. Mas o pessoal do Audax deixou um espaço de uns 20 metros pra ele fazer o que quisesse
com
a bola.
É que eles foram pegos meio que de calças curtas, né? Porque ele entregou a bola no pé do Mendes, do Ronaldo Mendes.
Alguém podia ter dado uma encostadinha ali. Mas sim, tudo bem, o cara acertou um belo chute. E a bola, ela caiu, na hora que ela chegou no goleiro do Audax, o Sidão, a bola deu uma caída. Então desviou mais.
Ela pegou um efeitinho, né?
É, parecia eu errando a bola. É,
igualzinho. Mas você tem palpite pra fim de semana?
Acho que o Santos é campeão. Dentro da Vila, ganhar deles tem sido muito complicado.
Né? Mas você acha que é campeão fácil ou tem
não,
que...
Não, jogo difícil. Jogar jogo contra difícil. O Audax é difícil.
Ricardo Diniz monta um time legal, né, cara, de ver jogar. É gostoso ver o Audax jogando.
É bonito.
E contra os outros times é ótimo.
É, maravilhoso. Outra coisa, outra notícia do Santos é que ele tá atrás do atacante argentino Emiliano Vecchio, que atualmente joga na Arábia Saudita, no Qatar Sports Club. Ele tá... Tô falando inglês, você viu que...
Nossa!
Tô orgulhoso de mim. Inglês. Não. Mas
vamos fazer um quadro aqui sobre palavras em inglês.
Isso. Mas ele tá atrás desse atacante argentino e fica aí a pergunta, né? Será que o Ricardo Oliveira tá de saída? Tem sempre rumores dele pro futebol chinês e tal. Futebol da Arábia, inclusive, também. Fica aí a pergunta. Será que o Ricardo Oliveira sai do Santos? Será que ele vem o substituto pra ele?
Ele sempre disse que quer sair, né? Então, no ano passado teve um embrolho aí que ele queria sair, o Santos não deixou, aí voltou, fez uns gols na gente, é tudo assim.
Certo.
Bom, vamos ver o que acontece com o time do Santos, que joga no próximo domingo, na final do Paulistão, buscando seu 22º título, buscando empate em títulos com o Palmeiras.
Sim.
Que é o próximo tema. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Palmeiras ainda tá...
Nós só vemos ele no Instagram, só...
Sim, tá, ainda tá com aquele passe do Hopi Hari, tá podendo curtir de montão as férias com a família. Palmeiras não tá...
Tem replay, né? Tem replay.
Tem replay. Replay era no Play Center, cara, não vai fazer isso com o Hopi Hari, tá aqui.
Eu nunca fui nesses lugares.
Tudo bem, tá perdoado. Palmeiras sempre tá de férias dentro de campo das competições oficiais, no mercado ele tá se movimentando. Contratou o Tietê, como você já destacou, 23 anos, lateral do Audax, destacou bem na competição. E
lateral
também...
direito e você.
Lateral direito. E fechou a contrato também do Yerry Mina, de 21 anos, que é o zagueiro de Santa Fé da Colômbia, que tava no clube do Corinthians.
Palmeiras não tem mais falta de Mina.
Não, não tem, porque lá tem Mina agora.
Muito bem.
Inclusive, ainda...
Gente, sorte de São embora
Paulo,
daqui.
Sorte de São Paulo que foi Palmeiras esse jogador, né? Porque se vai pro São Paulo, a piada é pronta. Mas ok. E outra... teve a
Matheus, você achou ofensivo esse comentário?
Achei.
Não, foi um pouco. Me perdoe, é isso.
A BNT uniu.
Me perdoe. Daqui a pouco vai sair briga. Me perdoe, R. Mina, por te colocar no São Paulo. Mas enfim, o Palmeiras também anunciou um novo uniforme. Eu achei o uniforme um pouco estranho. A camisa tem dois tons de verde, meio... Sabe? Eu não gostei muito, não. Achei...
a princípio é um uniforme exótico.
É um uniforme exótico. Se bem que nos jogadores caiu legal. Quando eu vi ela assim, só a camisa, não gostei. Mas nos jogadores caiu legal. E tem os detalhes, as três listras geralmente são na manga, agora estão na lateral do uniforme, que é bem interessante.
É um padrão novo da Adidas, estão começando a fazer uniformes com a listra aqui ao lado da lateral.
Mas surgiu pipocou um negócio na imprensa também, o Leandro Quesada, no Fox Sports, ele disse que há possibilidade, caso o Chelsea não contrate o Pato de Fato, desculpe a rima.
Quem?
O Pato de Fato. O Alexandre
Gente.
Pato. Caso não contrate o Alexandre Pato, há chances do Corinthians negociar o Pato com o Palmeiras. Então você imagina aí, você gostaria do Pato de volta no São Paulo, Matheus?
Só se o Calleri fosse embora.
Só se o Calleri fosse embora. O Calleri ele tem encontro até o meio do ano?
Até o meio do ano.
Tem que renovar, hein? Que ele tá jogando bola pra caramba. Tem que ficar ligeiro com isso aí. Mas aí já pensou? De repente o Pato passou pelo Corinthians, passou pelo São Paulo, passa pelo Palmeiras agora também?
É.
Complicado.
Pro torcedor do Palmeiras, o importante é que ele faça gols, mas não sei.
Será que a torcida do Palmeiras quer?
Mais o que você um atacante acha? No Palmeiras?
Mais um atacante no Palmeiras.
Tão poucos, né? Tem só 18?
Só.
Você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, 965-88-1595. Diga o que você acha sobre isso. Postamos uma foto no Facebook sobre o programa? Comenta lá embaixo da foto que nós falamos no comentário, que não tem problema. Certo, o Palmeiras continua suas férias, agora vai fazer treinamentos em campo, ficou uma semana treinando na academia, agora vão para o campo para jogar um pouquinho. Até semana que vem, marca alguns amistosos, partida de taco, tal, essas coisas. Dia 14, estreia contra o Atlético do Paraná.
Na concentração.
Muito bem. Seguindo, agora vamos para times que jogam essa semana. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Time do nosso convidado de hoje, Matheus. Quando é o time do convidado, eu menos falo e mais ouço, né? O São Paulo hoje, inclusive, tá tranquilo, tá favorável. Venceu de 4-0 a partida de ida do Toluca. Só uma catástrofe eliminaria o São Paulo hoje, mas...
Só se o Denis voltasse. Olha, ele volta!
Não, e olha que engraçado. O Denis volta e o Lucão pode ser titular. Eu quero saber como que tá o coração do Matheus com essa notícia.
A sorte é que o jogo de ida foi 4-0.
Mas acho que foi pouco.
A sorte é que o Calleri volta também no ataque.
É, o Calleri volta. É uma boa notícia pro torcedor de São Paulo.
Mas acho que o São Paulo se classifica, assim.
Não, pelo amor de Deus, tem que classificar, né?
Se não se classificar.
4-0, fez um resultado tão bom dentro de casa, né? E aí vai jogar lá no México. E
detalhe que é a última partida do técnico, né, do Toluca. Ele pediu demissão no final de semana, quando foi eliminado. É a última partida dele.
Já pensou? Ele pede.
Ele classifica.
Que bizarro seria muito bizarro. Mas o Lucão pode jogar hoje justamente porque o Maicon, ele está com febre, está com gripe, acho que não reagiu muito bem à viagem ao México, né? Então ele é dúvida.
Mas fala sério, aquele hotel que o São Paulo tá em Acapulco, o cara tá com febre, é sacanagem.
Não, azar pelo dele, amor né? de Deus, né?
Ah, em Acapulco eu acho que ele tá passando mal.
Falando em Acapulco, olha aí.
Olha o Thiago. Ele tá lá, moça bonita. Moça formosa.
Mas enfim, a novidade no São Paulo é a volta de Denis e Calleri, que estavam suspensos. Novidade ruim pelo Denis e boa pelo Calleri. Maicon é dúvida, mas o São Paulo joga mais ou menos assim. Denis no gol, Mena, Rodrigo, Caio e Maicon ou Lucão. E o Bruno, fechando a defesa. Hudson, Wesley, Thiago Mendes, Michel Bastos e Kelvin. Calleri na frente. São Paulo que vai ter um visitante especial, provavelmente no gramado, que é o... No gramado não, no vestiário, que é o Osório, que vai dar uma passadinha lá pra dar um oi.
Muito bem, Osório de volta depois de ter saído, agora de volta.
Só pra dar um oi.
Pra dar um passeio. São Paulo tem 12 jogadores relacionados, 11 vão jogar. Vamos fazer igual semana passada, que eu falei o nome dos jogadores. Hoje o jogo é às 7h30, daqui a pouco, depois do final do Falta de Quarta, que hoje vamos até às 7 também, temos prorrogação no Falta de Quarta de hoje. Você acompanha conosco aí, gente. Parabéns, muito obrigado.
Que bom que vocês gostam.
Muita aí. Alegria aqui no nosso estúdio. O programa vai até às 7 e o São Paulo joga às 7h30. Lá no México contra o time do Toluca.
Do Toluca.
Muito bem, agora vamos seguindo pelos times paulistas. Aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Tô sentindo um clima meio pesado aqui no estúdio.
O Corinthians é o único que tá mais preocupado, assim, tá um pouco mais com medo. Tem um time infinitamente não, né? Porque é exagero falar, mas melhor que o Nacional do Uruguai, porque o Nacional não é um time assim de botar
porém
medo. Porém, entretanto, todavia, o Corinthians não pode ir hoje pro jogo pensando que vai classificar porque é o Corinthians, tem que jogar bola porque é uma situação complicada. Ele empatou em 0-0 fora de casa. E agora, uma vitória simples basta pro time. Mas um golzinho do Nacional já começa a complicar as coisas, já começa a bater aquele desespero. Então é bom o Corinthians sair na frente do placar, fazer o gol cedo, não deixar o nervosismo bater, porque senão a coisa pode ficar complicada lá pro lado do Itaquera.
Matheus, o que você acha, o que você espera desse jogo de hoje entre Corinthians e Nacional?
Acredito que o Corinthians se classifique também, vai ser um jogo difícil, mas acho que o Corinthians é favorito, sim, pra esse jogo. Detalhe do time do Nacional do Uruguai é que o Lugano foi lá visitar eles, né?
Ah, foi?
Foi, essa semana ele passou lá, deu oi pra todo mundo.
Amigão.
Deve ter dado força lá pra esse galho do Corinthians.
Sim, sem dúvida. O Lugano é... Principalmente nessa passagem agora, ele tá muito mais torcedor do que jogador, né?
Tipo o Elano no Santos.
O Elano toma cartão no banco de reservas, é uma coisa incrível.
Nossa, só uma pincelada, vocês viram o tapa que o Simeone deu no quarto árbitro lá na
Champions? Foi o delegado.
Não, sensacional. Nossa, sensacional, aquele cara é sensacional.
Vários memes na internet, sai do lado esquerdo da escada do metrô.
E não foi expulso.
Não foi expulso e... Não sei nem se vai sofrer punição.
A olhada que o quarto árbitro deu pra ele, eu achei que ele nunca mais ia entrar no estádio no próximo ano.
Na hora que eu vi, eu falei, vixe, vai rolar punição. Por enquanto, nada. Mas o Corinthians...
do Brasil...
Voltando a falar do Corinthians, diga. O Corinthians vem escalado da seguinte forma pro jogo hoje, às 9h45, em Itaquera. A escalação é a seguinte: Cássio no gol, aí vem a linha defensiva, Wendel, Iago, Felipe e Fagner, Bruno Henrique de volante, Rodriguinho, Elias, Luca e Giovanni Augusto, que é a novidade na escalação, volta ao time titular, depois de passar por lesão. E André na frente, que tem feito os golzinhos dele, né? Pode não estar aquelas maravilhas, mas tem feito os golzinhos dele, pelo menos.
O jogo hoje é às 9h45, tem transmissão das televisões para você que vai assistir ao jogo. Sim, temos transmissão. E todo mundo aí torcendo, os corintianos a favor, o resto todo mundo contra.
Será que o Marquinhos Gabriel joga?
Quem?
Ele pode estrear, né? Ele tá no banco.
É, muitas polêmicas, muitas surpresas podem acontecer nesta noite pelos Jogos da Libertadores da América. Certo, você vai mandando sua mensagem pro nosso WhatsApp. Tem recado chegando, Grete?
Tem sim, mas aí vamos chamar o intervalo, aí a gente pergunta na volta.
Sim, mas de quem é o recado?
É do João.
João
Henrique Bortolucci.
Muito bem, ó, temos recados mandando no nosso WhatsApp. 965-88-1595. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos aqui no nosso Foto de Quarta no Fapcom. Aguenta aí, hein? Eu e você, Guidete, todo mundo, na Rádio Fapcom, Som da Comunicação.
Falta de quarta!
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos. Sou ex-aluno de rádio e TV internet da Fapcom. A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual. Ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual. Além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de quarta.
Falta de quarta de volta aqui na Rádio Fapcom, Som da Comunicação, 6h35 em São Paulo. Eu quero dar os parabéns aos dois novos estagiários da Rádio Fapcom, que são a Carolina Costa e o Nicolas Samolo. Falei o nome certo, amigo? Tudo bem, estou aqui no estúdio acompanhando o programa. Parabéns a vocês, sejam bem-vindos à rádio.
Sejam muito bem-vindos.
Eu e o Guidete só somos colaboradores, a gente só vem aqui só encher o saco. Só.
E eu sou o Dolinho.
Você é o Dolinho?
Seu amiguinho.
Muito bem. É, tá meio verde você hoje aqui. Parabéns a vocês, novos estagiários. E nós vamos ficar enchendo a paciência de vocês também, porque a gente também pode. Certo, Gui?
Certo.
Tem que ter alguém pra encher o saco,
claro.
E a gente?
Claro.
Tudo bem, seguindo o nosso foto de quarta, vamos falar do que, Gui?
Vamos falar os resultados que aconteceram até no final de semana, porque final de semana teve Campinense e Santa Cruz pela Copa do Nordeste, o jogo foi 1-1, e o Santa, a Cobra Coral, se sagrou campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez em sua história, porque a Copa do Nordeste tem o quê? 3, 4 edições? Enfim.
Por aí. Mas André Henning sabe.
O André Henning sabe. Mas ele ainda tá aqui,
Santa Cruz.
Mas Santa Cruz, parabéns, Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez. Santa que
palmas
tá de volta.
Santa Cruz!
Santa que tá de volta à primeira divisão também.
Aê! Chaveste, não!
Muito bom ver o Santa de volta. No Campeonato Carioca tivemos a final, primeiro jogo da final, jogo de ida no Maracanã. Maracanã que de novo recebendo futebol pela primeira vez no ano. Botafogo 0, 1 Vasco.
Desculpa, o Comitê Olímpico liberou o Maracanã pra esse jogo, né? Pros dois jogos da final. E depois fica de novo pro Comitê Olímpico.
Sim, é. Manda eles. É. Botafogo 0, 1 Vasco, gol de Jorge Henrique, o pequenino Jorge Henrique de 1,69m, meteu um gol de cabeça no Jefferson, que era goleiro da seleção.
Nossa, o Jefferson fez
jogo
igual.
De volta. Jogo de volta. Não?
Diga.
Jogo de volta dia 8.
Dia agora, 8. Muito domingo. Bem, domingo agora. O Jefferson isso. Fez a Lacássio no Palmeiras e Corinthians, né? Ele foi lá na marca do pênalti e entregou a bola pro Jorge Henrique.
Lembrou muito o Rafael também.
O Vasco se jogasse só contra a Carioca, né?
Não, tá ótimo, tá ótimo.
Fosse só,
seria campeão.
É campeão mundial.
Campeonato Brasileiro do Rio.
Ultimamente você joga contra a Clube Carioca e é campeão mundial mesmo, né? Desde 2000, enfim.
É, no Maracanã.
Ontem tivemos o jogo de ida da final da Copa Verde, Copa que dá classificação à Sul-Americana. O Papão, o Paysandu, ganhou de 2-0 do Gama, o jogo de volta dia 10 do 5 na terça.
O Gama tá perdendo a Copa Verde.
Tá perdendo a Copa Verde.
Sem clubismo.
Sem clubismo e sem corismo. Hoje teremos outros jogos também. Pela desculpa, gente.
Não entendi.
Tive que falar.
Vai.
Hoje teremos outros jogos pela Libertadores. O Atlético.
Inspiração hoje, tá lá em cima.
Times brasileiros. O Atlético Mineiro enfrenta o Racing dentro de casa. O primeiro jogo foi 0-0. O Atlético Mineiro tem tudo pra passar. Vamos torcer aqui. A Copa do Brasil tem Ferroviário e Fluminense. Fluminense na primeira divisão. Joga fora de casa aí pela segunda fase já da Copa do Brasil.
Fred na seca, né?
Fred na seca. Inclusive ele tava aqui com o uniforme do Rehab.
Do Rehab.
Do Rehab. Fortaleza e Flamengo também pela Copa do Brasil, já pela segunda fase.
Esses jogos valem aquela regra de dois gols fora de casa.
Ainda valem.
Fica
ainda valem.
Direto.
Amanhã, pela Libertadores, Rosário Central e Grêmio. Olha, missão dificílima pro Grêmio, porque tem que reverter esse placar na Argentina. E o Rosário na Argentina é muito forte, Palmeiras que o diga.
E Rosário Central é um time chato.
É um time chato, é um time chato. De tradição, de camisa. Pode não ser um time muito técnico, mas lá dentro do... o gigante de Arruíto, o estádio dele, se não me engano. Isso.
Ele tá disputando título esse ano, argentino, né?
Tá disputando título. Vamos ver se o Grêmio... É difícil, eu acho que o Grêmio vai dar adeus hoje, mas vamos... Hoje não, amanhã, mas vamos torcer.
Amanhã tem Boca também.
Tem Boca, é Boca e Cerro também. E na Copa do Brasil também amanhã, Cruzeiro e Campinense, jogo de volta ainda pela primeira fase da Copa do Brasil, aí os atrasadinhos, Cruzeiro e Campinense, jogo de ida foi 0-0.
É, o Cruzeiro tá meio devagar, né? Perdeu, foi eliminado do Campeonato Mineiro pelo América, empatou o primeiro jogo com o Campinense, com todo respeito ao Campinense, mas...
Que chegou todos, na final da Copa do Nordeste.
Todos inclusive. Esperam que o time grande chegue na frente, né?
Sim, com
o Campinense
certeza.
É grande lá, só que aqui... No na Paraíba, São Paulo,
na Paraíba, na Paraíba, grande na Paraíba.
Isso, vai falando. E o Vasco do Acre? Vamos buscar as informações deles.
Vamos.
Muito bem. Certo?
Certo.
Esse foi o nosso giro Libertadores do Brasil, tudo junto. E agora vamos falar de automobilismo no Falta de Quarta. Muito bem, 6h40 aqui em São Paulo, no nosso Falta de Quarta. Thiago Mendes, boa noite, Thiago.
Olá, boa noite, Rafa Costa, Guilherme Guidetti, Matheus, contratação nova aí da BNT, o pessoal aqui do estúdio. Hoje tem até o Fernando Mariano aqui, nosso diretor.
É o nosso diretor. Nosso grande diretor.
Vamos lá, Guilherme, inclusive queria dizer que hoje eu vou no ritmo de volta de apresentação, pode ser então, Guilherme?
Isso, aquecimento.
Hoje, não, hoje pode aquecer porque pneu, hoje pode dar tchauzinho pra torcida.
Hoje tem tempo.
Vamos lá. Mas vai rápido. Não, mentira. Tô
brincando. E aí, Thiagão, o que nós temos? Essa semana tivemos grande prêmio da Rússia de Fórmula 1.
Exatamente, um domingão aí. Rússia teve em outubro, como do ano passado, como eu disse, esse ano adiantado para abril. Tentado fazer ver se tinha um pouquinho mais de calor, não rolou muito bem. Tava 16 graus na hora, mas foi bom pro desempenho dos carros, pro desempenho dos pneus. Da Williams, principalmente, se deu muito bem por lá. E aí tivemos uma vitória do Rosberg, né? Mantém a boa fase, o cara tá garantindo aí...
100 pontos em 4 corridas.
É, eu já diria que merece o título nessa altura. Porém, bom lembrar, a temporada é longa. 21 etapas esse ano, foram só 4, então tem 17, tem uma temporada inteira pela frente ainda. Dá pro Hamilton recuperar, mas ele tá mais de 50 pontos atrás. Mais de 40 pontos atrás, perdão.
O Hamilton chegou em segundo com sorte, né?
Porque... É...
forte.
Por isso que eu não gosto desse sistema de pontuação, cara. O cara, tudo bem, tem 4 corridas no ano, o cara ganhou as 4, mérito dele. Mas ele já tá, tipo, muito, sabe, próximo, assim, de ganhar, se manter o ritmo, claro, né? O que a gente espera que aconteça.
Mas é aquilo que eu falo também. É, por outro lado, valoriza a vitória. Eu acho que seria mais justo, então, manter os 25 pontos, mas dar a pontuação maior para quem chega além do décimo lugar.
Sim, exatamente.
Talvez seria mais justo até, porque aí tem uma forma do piloto regular também ser premiado ao final, né?
É, mas o Hamilton não foi segundo em todas as corridas esse ano.
Não. Inclusive o Hamilton, vamos dizer assim, não bateu o Rosberg ainda, mas... Começa a recuperar um pouquinho, né?
Ele teve 3 segundos lugares, né? O Hamilton já nesse ano, né? Se fossem 3 corridas...
Isso, não, foram só 4 corridas.
4 corridas, 65...
É, acho que teve pelo, só mais um, foram
57,
dois.
Acho que foram 2 segundos
lugares. Ele é de humanas.
Tudo bem. Não, se for pegar, porque a pontuação antiga era 10 pro vencedor e 8 pro segundo. Mesmo assim, o Rosberg ainda tá um pouquinho na frente ainda.
Mas só um pouquinho.
Mas ia estar na frente.
Mas antigamente não só os 6 primeiros que pontuavam também, né?
Então aí era 10, 6, aí a diferença era maior.
Era um outro problema também.
Eram 8, agora são 10. É, Matheus, você gosta de automobilismo, Matheus?
Acompanho um pouco. Peguei no susto, Matheus. Pouquíssimo.
É. Tudo bem, importante. Semana passada o Mike tava aqui, também comentou um pouco conosco sobre as ações de velocidade aqui. Tiagão.
Vamos falar um pouquinho da Williams também? Só pra
Sim, vamos falar da Williams.
E aí o Felipe Massa conseguiu chegar no seu quinto lugar aí. É, largou em quarto, chegou em quinto, uma posição só. O Bottas chegou em quarto, mas ainda está atrás do Massa na classificação. Vamos ver, o terceiro ano de contrato do Massa com a Williams, não se sabe se vai renovar ainda. E nos últimos 2 anos ele ficou atrás do Bottas na classificação. Vamos ver se esse ano ele consegue.
E o Bottas saiu em segundo e chegou em quarto lugar.
Isso, o grande destaque também do GP foi o Fernando Alonso, né? Conseguiu um sexto lugar aí, fazia tempo que o Alonso não chegava entre os 6 primeiros ali. Palmas mesmo que a McLaren ameaça uma recuperação. Embora o Button tenha chegado bem lá pra trás.
Foi em décimo o Button.
Marcou um pouquinho. Com o sexto lugar do Alonso.
A McLaren tinha marcado...
Sim, McLaren marcado com os 2 carros de pontuação é também raro.
E os primeiros pontos da McLaren foram com o piloto reserva, né? Agora os 2 titulares.
E o Mike que deve estar feliz, né? Falamos do Mike aqui, ele gosta muito da McLaren, né?
Sim.
Ficou feliz da vida. E a notícia que agitou essa semana dos bastidores da Fórmula 1, Rafa, foi... E Rafa Guidetti, Matheus, todo mundo está acompanhando.
Não, a gente sabe, não tem problema, vambora.
Foi que o Kvyat, logo no começo da corrida no domingo, ele tirou o Vettel da prova, né? E foi assim, uma coisa de barbeiragem mesmo, né? E o Takuma Sato faz isso, né?
E aí. E o Vettel ficou bravo, né?
Muito bravo, com razão, inclusive, né? E a RBR tá ameaçando já colocar o Max Verstappen, que é da Toro Rosso, né? A equipe, segunda equipe, a linha Celeron, né? Da RBR, já no lugar do Kvyat no próximo GP, né? Então o Kvyat aí pode ter dado um X na carreira dele assim.
O Verstappen que tava já planejando para esse ano, não adiantando mais ainda.
Você vê,
o Kvyat tá ajudando.
É um prodígio mesmo, né? Muito prodígio.
Muito bem, semana que vem temos MotoGP, né, Thiago?
Nesse domingo já, na Grande Prêmio da França, lá no tradicional circuito de Le Mans, conhecido pelas 24 horas de Le Mans, né, que acontece todo ano por lá. E o Valentino Rossi vai tentar aí se manter em terceiro, vai tentar pular para frente no campeonato. O Max, que ainda não venceu depois das últimas 3 corridas, ele venceu só a primeira etapa. E esse ano, inclusive, na MotoGP, quem largou na pole foi vencedor. Vamos ver se vai manter essa escrita aí, esse fim de semana aí.
Muito bem, MotoGP que tem o Marc Márquez na liderança com 82 pontos, Jorge Lourenço com 65 pontos em segundo e o Valentino Rossi, terceiro colocado, com 58 pontos. Muito bem, esse foi o nosso giro automobilístico de hoje. Hoje sossegado, né, Thiago? Deu pra...
Foi tranquilo, teve só a Fórmula 1 no domingo, vai ter agora a MotoGP.
Não estourou pneu, não teve nada
de... Não, sim, não.
Eu até me embananei mais aqui, você vê, tem menos coisa, a gente fica mais nervoso.
É assim, a gente fica sossegado, acontece.
E estamos à contagem regressiva pra grande 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis. Sempre bom lembrar.
Quantos dias?
Que vem chegando.
Poucos dias, é dia 29 de maio, vamos fazer as contas. Hoje é dia 4.
Eu vou aproveitar que temos tempo, vamos lá.
Muito bem, Thiago, aquele...
Eu digo porque os treinamentos começam já na semana que vem, depois no dia 14 tem a prova no circuito interno de Indianápolis.
Depois tem a classificação.
Por lá também nos anos 2000. E aí vem as 500 milhas dia 29.
Muito bem, valeu, Tiagão.
Valeu,
passamos,
gente.
Passamos por essa prova de velocidade.
O Matheus lembrando aqui que dia 1º agora fez 22 anos da morte de Ayrton Senna. Sempre
boa,
Matheus.
Boa,
Matheus.
Bem lembrado.
Grande ídolo, grande ícone, um dos maiores esportistas brasileiros de todos os tempos.
Essa é a primeira vez desde a morte do Ayrton que a corrida foi realizada. Teve corrida de Fórmula 1 no domingo, 1º de maio. É, foi relembrança é boa, né?
Aliás, Rafa, o que você fazia naquele domingo, 1º de maio, quando o Senna sofreu aquele terrível?
Vixe, cara, eu tinha 3 anos, eu não lembro.
Ah, você, quem mais aqui? Só tem eu aqui?
Eu lembro, eu tava na Amadeira,
Aí, todos novos.
Já tá.
Olha, bom, não sou tão mais velho que vocês, mas eu tinha 8 anos de idade, eu lembro bem. Eu tava assistindo Domingão lá com meu pai. E eu lembro bem, o que me marcou foi a voz do Galvão, que mudou muito.
Sim.
Na hora eu já percebi, pela voz dele eu percebi a gravidade do negócio. E também pelas complicado. Imagens fortes depois, ele cindindo no chão e tudo mais. E eu lembro que eu, quando eu 8 anos de idade, eu parei um pouquinho, fui na rua. Tava vazia a rua, era domingo de manhã, tava vazio. Era um domingo de sol.
Um dia
e eu fiquei quietinho lá na minha, fiquei quietinho, quietinho. E uma senhora passou e falou, mas o que, que você tá aí quietinho, menino? Eu falei, eu tô preocupado. E ela saiu dando risada. Tá preocupado com essa idade.
Aí você deu uma pedrada mesmo.
É, eu falei, bom, entendeu, né? Mas eu realmente tava preocupado.
Crianças de 8 anos não podem ter preocupações, tem que ser felizes.
Mas pra ter uma ideia da dimensão, né, desse esportista nosso aí, Ayrton Senna, como eu com 8 anos de idade, eu já me emocionava muito.
Olha só. Foi uma comoção nacional, né?
Nacional.
Mundial, na verdade, né?
Mundial, não, exatamente mundial. Vieram pilotos do mundo inteiro aqui.
Sim, foi bem triste.
Pois é,
nossa. Esse dia eu com certeza eu chorei.
Ai, com essa frase de Guilherme Guidetti, vamos fechando o nosso giro automobilístico.
Guilherme hoje tá inspirado.
Nossa, hoje tá demais.
Desculpa.
Obrigado, Thiago.
Valeu, gente. Até a praia.
Vamos fazendo mais uma parada aqui no nosso Falta de Quarta. Já já voltamos com as novidades do Fapcom Champions League. Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom.
Você pode até ser do rock, do metal, do hardcore. Seu companheiro de time pode até ser do sertanejo, do violão clássico. Mas quando toca essa música e a bola rola no maior campeonato de futebol universitário do mundo, vocês concordam com um único objetivo: vencer. Fapcom Champions League, dia 11 de junho. Inscreva-se já.
Falta de Quarta!
Rádio Fapcom.
Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom, ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar. Ela te propõe muito isso. Eu tenho o ponto de vista do mercado, ela te dá o ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Falta de Quarta!
Falta de Quarta de volta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação, 6h49. Guidetti, vamos falar sobre a Champions Cópia da FAP Champions?
A Champions Cópia da FAP Champions ou da UEFA primeiro?
Champions Cópia da FAP Champions.
Não, quero falar
da UEFA, menino.
Quero falar da UEFA. Tivemos jogos ontem e hoje, a definição dos finalistas, né? Ontem o Bayern venceu por 2-1 o Atlético de Madrid, porém, entretanto, todavia, segunda vez que eu falo isso hoje, o Atlético de Madrid passou pelo gol fora, é aí, mais uma vez,
o Madrid passou.
Manda aquele abraço pra todo mundo que fala de Barça, que fala de Real, que fala ainda do Real pode, né? Mas deixa o Atlético em paz, que é assim que eu gosto. Os gols do Bayern foram
revoltado.
De... Tô brava. Os gols do Bayern foram de Xabi Alonso e quem foi o segundo? Lewandowski, muito bem lembrado. E o gol do Atlético de Madrid foi do francês Griezmann, como sempre. E hoje o Real Madrid carimbou a sua vaga também na final, passou pelo Manchester City por 1-0, um golzinho a zero. Deram um gol contra do Fernandinho, ou do Fernando agora, não me recordo. Um dos dois, a dupla Fernandinho e Fernando do meio campo do City. Mas, na verdade, pra mim foi gol do Bale, por mais que ele... tenha sido meio na sorte, assim.
Eu não vi desvio, não. Eu vi chute.
Eu também. Foi cruzar
e entrou. Então, pra mim... Mas deram um gol contra. O importante é que Real Madrid e Atlético de Madrid reeditam a final de 2 anos atrás, quando o Real Madrid saiu campeão, naquele joguinho emocionante, que eu chorei muito, inclusive. Mas vamos disputar a final no dia 29.
Em Milão.
Milão, final da Champions League.
Muito bem. E todos aqui. Dia 28, Gui. Dia 28. É um sábado nas finais
da
Champions League.
Destaque para a força dos times espanhóis, né?
Sim, sempre.
Nas últimas 3 finais, 5 times espanhóis.
Tudo bem que são só os 3 ali, mas são os 3 que estão chegando, né?
É, mas na Europa League, final espanhola, provavelmente.
É, sim, na Europa League, bem lembrado. Europa League. Sevilha tá sempre ali. Sevilha tá sempre chegando, impressionante. Sevilha que muito provavelmente chega.
Muito bem. Vamos curtir aí as emoções da grande final da Champions League 28 de maio, né? E dia 11 de junho, teremos também a nossa Fabicon Champions League, a grande final, que começa e termina no mesmo dia aqui em São Paulo.
Aqui é papum.
E é o nosso assunto desse momento, a partir de agora, Fabicon Champions League, a 6ª edição que vem chegando. Matheus passou pro time do ABNT, veio do time do Rehab. Como que você está por esse torneio?
Estou confiante, acho que a BNT chega forte para esse campeonato, junto com o Média 8 e Spartanos, acho que são, e o CBJ são os 4 candidatos favoritos para as finais, semifinais, e estou confiante para ser campeão.
Ei, que você diz sobre o seu atleta?
O que dizer, eu só posso aplaudir e me levar as lágrimas, porque estou emocionado com essa nossa nova contratação, mas de fato mesmo a gente... se reestruturou, a gente correu atrás de contratações, inclusive tem mais uma aí sendo encaminhada talvez, estamos negociando.
O Jacaré,
né? Jacarezinho no gol que tá catando muito, valeu Jacaré. E aí a gente vai chegar forte, a gente não prometemos título, porque da última vez eu falei tanto no último campeonato e deu no que deu. Mas dessa vez a gente vai chegar no sapatinho e vamos fazer nosso papel. 6x1 não vai rolar. É, 6x1 não vai rolar, 6x1 não vai rolar. Pode ser
3,
a não ser a nosso favor.
Olha... profetizando, hein? Guardaremos essa transmissão desse belo dia de hoje, 4 de maio, para a posteridade.
Não, pode guardar.
Nossa! E os amistosos de pré-temporada vão rolando. Essa semana aconteceram alguns jogos, até na quadrinha da Vila Mariana mesmo. Você que passa ali pela Rua Vergueiro sabe que tem uma quadra pública ali, né? Então foi um momento de Fapcom Street.
Pessoal sedento por futebol.
Pois é. E nós fizemos algumas sonoras nesse dia, fizemos algumas entrevistas com o pessoal.
Sim.
E vamos conversar com eles, né? Quem nós temos aqui pra gente conversar? Você tava lá, Gui, o que você achou dos jogos? O que você achou do pessoal?
Ah, eu achei que o mais bacana foi a integração mesmo, né? Do pessoal. A gente fazia tempo que a gente queria marcar um fute assim de todo mundo mistão, sem time, sem amistoso, sem aquela pressão, e foi bem bacana.
Sem tá valendo
nada. É, sem tá valendo nada, e foi legal. O pessoal brincou bastante, deram uma zoada e tal.
Guilherme foi gandula.
Fui gandula por muito tempo, porque senão o pessoal chutava a bola nos carros e eu tinha que ter alguém pra evitar isso aí, né?
Caramba, você que for um dia jogar naquela quadra da Vila Mariana, ali naquela quadra aberta, fica atento você chutar a bola no carro lá na Vergueiro, que o negócio é...
Fica atento você que tá passando de carro, né?
Também, fecha os vidros só passar pra aquela quadra.
O Carlos quase guardou a bola dentro do táxi.
Quase. Nossa, eu até virava, pô. Nossa, todo mundo tremia. Bom, falando das entrevistas do dia, falamos com o André Horta, atleta do Inimigos da BNT, que fala o que ele espera para o próximo campeonato e como ele vê o time. Vamos ouvir o Dedé.
Dedé, irmão do Francis, atacante do ABNT, o que você espera para o campeonato? Espera que o ABNT chegue nas finais? O que você espera?
Mano, eu espero fazer mais um gol no Rafa, né? Porque, né, nem espero tanto, porque acontece normalmente, né? Mas eu espero ser campeão dessa vez, né?
Tudo bem. O que você acha que faltou pro ABNT no último campeonato?
O Rafa jogar contra, né, mano? Eu fazer um gol nele.
Você viu que o pessoal gosta do Rafa, né? No vulgo eu.
Ué, você não. Fazer gol em, o Dedé fazer gol em você é rotina mesmo. Não tem
coisa
demais.
Ah, também? Pequenininho, assim, ninguém vê por onde ele passa, né? Bom, outro atleta que nós conversamos nesse jogo amistoso aí foi o Francis Lorandi. Que falou também muito humilde sobre as suas expectativas para o campeonato. Vamos ouvir o Francis aí.
Amistosos pré-temporada do Fapcom Champions League. Em destaque a Taça Mussunga, acontece 15 de maio em São Paulo. Aqui com o Francis Lorandi, que vai jogar emprestado no Média 8. Como é que é, Francis? Como é que você está animado para esse campeonato?
É, eu estou bem animado porque vou jogar com o Raul, com o Everton, os caras que sabem jogar bola de verdade, né? E espero de sempre, né? Ser campeão.
Muito bem. E as suas expectativas para o Fapcom Champions League? Seu time vem animado, vem trozado, vem com novidades?
Meu time também espero de sempre, ser campeão.
Alguma novidade nos Spartanos?
Não, a gente vai jogar com o mesmo time e ser campeão.
Muito bem. Nico Francis está firme no comunicante. A assessoria está levando bem.
Senti a voz dele um pouco tremendo, assim.
Muito bem. Mentira. Tem recado aí, Gretchen?
Então, aproveitando para que a gente entrou na fala da Taça Mussum, vai rolar aí, tá tendo um panelaço na Mussum 2016, não sei se vocês sabem.
Eu não tô sabendo
vai
nada.
Vai ter disso. A média espartana, média 8, pegou alguns jogadores dos espartanos e vão se juntar pra tentar ganhar alguma coisa, né?
Média espartana média nunca, espartana. Média 8.
Aí vem a pergunta do João Henrique, do espartanos, inclusive. Fala assim, Mateuzinho, pergunta pra você. O que você acha da junção do média espartana pra Taça Mussum?
Acho um grande panelaço.
Um panelaço. Vai só ter porque, golpe.
Só porque eles ficaram de fora, se juntaram com o Média 8, estão ameaçando até tirar o Rafa e colocar o Jefferson.
Isso. Daqui a pouco...
Isso Itália. É verdade.
Daqui a pouco, Rafa, você aqui não fica ligeiro não. Você é presidente, mas presidente ameaçado. Aqui nesse país não tem nada demais não. É. Tá aí a Dilma que não deixa mentir.
O pessoal marca jogo aí. Ouviu o craque do seu time mandar trocar o goleiro? É difícil, isso
complicado.
Já aconteceu. Bom, vamos continuar com as nossas entrevistas. Temos ainda o Lucas Dalfré, o nosso amigo.
Grande Jesus.
Aí o galera do Papigol que deixou seu recado também pra gente fechar o nosso tema de hoje.
Amistosos para os pré-campeonatos, Taça Mussum, Papigol Champions League, aqui com meu amigo Lucas Dalfré, do Atlético de Marola. Como é que você tá aí? Tá animado pro campeonato?
Tô, tá. Vai ser da hora, vai ser bem competitivo, os times estão treinando, a galera tá suando a camisa, vai ser legal, bacana.
Muito bem. E o Papigol? O que você deixa de novidade pra gente aí?
Então, o Papigol vai vir com um quadro novo, com o espartano, aí a galera, ó, Vão meter pau. E vai ter uma moça também nesse quadro aí. E vai também a gente vai fazer um jogo contra o...
Falta de quarta,
que eu já tô chamando faz um tempo já, né?
Vem aí o desafio futebol de dois, Papigol e falta de quarta. Provavelmente na Arena menos dois, né?
É, menos dois, com certeza. Vai ser de golzinho, pelo que eu tô sabendo.
Muito bem, informativo para o falta de quarta aqui na Papigol.
Fazer um gol, né?
Tem que fazer. Vamos fazer um joguinho de futebol de dois. Vamos marcar aqui. Eles acham que nós estamos com medo, Gui.
Ah, pelo amor de Deus.
Mas confesso, jogar contra Jesus é complicado.
Não, eu tenho medo porque eu acredito em céu, acredito em inferno, essas coisas. Eu morro de medo de jogar contra Jesus por causa disso. Vai que, sei lá, eu machuco ele fica meio bolado.
É, bom, se ele ganhar, a gente já sabe o que é, né?
Sim, é milagre.
Muito bem.
Só pode.
Muito bem, Matheus, vamos chegando ao final do nosso Falta de Quadra. Quer que você deixe seu recado, suas expectativas, seu beijo? Você tem seu momento para falar com todo mundo.
Eu quero dizer que estou feliz por ter participado do programa.
Está muito animado.
Estou muito animado nesse lugar aqui que eu estou. É brincadeira. Eu estou confiante com a BNT. Acho que a gente chega bem na Mussum. Acho que a gente chega bem no Fapcon Champions League. E acho que dá para ser campeão sim. Quero agradecer ao Rafa, ao Gui, a todos aqui presentes. Valeu pelo convite. Foi bastante legal.
Obrigado. Ai, que bonitinho, né, gente?
Muito bem, Guilherme Guidetti, seu destaque, seu beijo, seu tchau.
Ah, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que ouviu, todo mundo que participou, mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui no estúdio acompanhando também. Agradecer a faculdade por dar esse espaço pra gente mais uma vez, a gente gosta muito, a gente agradece. E torcer aí pra, no campeonato, a gente corresponder às expectativas aí que o Matheus aqui disse e da grande torcida alvinegra papiconiana, que é uma das maiores torcidas do Brasil e, quiçá, do mundo.
Nossa, a gente tem 15 pessoas, uma grande torcida, gente.
É enorme.
Muito bem, eu também quero agradecer a todos vocês que estão aqui, o pessoal no estúdio hoje, o nosso Matheus, que gentilmente veio ao nosso programa de hoje. Também nós aqui da equipe, o pessoal aqui ligado no programa, Fernando, Danilo, nossos estagiários, a Carol, o Nix, nossos mensageiros da rádio, Carol, Nix. Queremos deixar também um feliz dia das mães para todas as mamães.
Sim.
A minha mamãe que mandou um áudio aí por falta de mina. Obrigado, mãe. Muito bem.
Você levou leite aquele dia?
Levei. Ah, levei tá duas caixinhas.
Duas caixinhas, olha só.
Tudo bem, deixar o nosso feliz dia das mães. Quer deixar um feliz dia das mães também, Gui?
Não, queria mandar um feliz dia das mães para minha mamãe também. Para minha irmã, que também é mãe. Para minha avó, que também é mãe. Para todas as mães aí do Brasil.
Matheus?
Quero deixar o feliz dia das mães para todas as mães do Brasil também, em especial para minha mãe.
Muito bem, agora, enquanto o seu antenor não toca o sino, o Falta de Quarta fica por aqui com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Semana que vem estamos de volta à Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Tchau, gente!
Tchau!
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.